Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir! Olá, amigo produtor, amiga produtora! O Prosa Rural está começando!
Olá, Laura! Olá, amigo ouvinte! Hoje a nossa prosa é sobre um pequeno gigante, o cajueiro anão precoce. Pequeno no tamanho, mas enorme em produtividade.
Valmir e seus trocadilhos! Mas bem que eu tenho que concordar com você, Valmir. Afinal, o cajueiro anão vem ajudando muito o produtor. O caju pode ser colhido com a mão e assim a maçã do caju pode ser aproveitada.
E não é só isso, minha gente. Os pomares são mais produtivos e resistentes a doenças. Só que a planta exige cuidados e hoje nós vamos conversar sobre parte destes cuidados.
É, o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Luiz Serrano, conversou com a jornalista Verônica Freire sobre as vantagens do cajueiro anão precoce e os cuidados necessários para implantar um novo pomar.
Ouvido atento aí, pessoal.
Um dedo de prosa.
A Embrapa hoje ela tem 12 clones de cajueiro, sendo que 10 são de cajueiro anão. Desses 10 clones de cajueiro anão, os mais cultivados são o CCP-76, que tem uma excelente adaptação em várias regiões do Brasil. No Piauí tem um grande destaque para o BRS-226. Na região da Chapada do Apodi, excelentes resultados estão sendo obtidos com o Embrapa 51. Em Pacajus, está tendo um grande destaque nos últimos anos também o BRS-265. Então, esses 4 clones é os que estão sendo mais plantados e cultivados aqui na região. O importante, né, do cajueiro anão, porque o produtor ele consegue colher os frutos com a mão. Não é mais aquelas árvores grandes de comum que o fruto ficava lá no alto, né? E quando desprendia da planta, esborrachava no chão. Então hoje o cajueiro anão ele permite, em relação ao cajueiro comum, ele permite você ter o dobro de plantas numa mesma área, né? O cajueiro comum eram 100 plantas por hectare. O cajueiro anão, existe clones que você pode pôr até 240 plantas por hectare. Como as plantas são clones, vêm de mudas enxertadas, uma planta é muito semelhante à outra. Então, o cajueiro comum, que era de semente, e como o cajueiro ele cruza, uma planta cruza com a outra, né, as flores, as sementes do cajueiro comum, até do cajueiro anão também, sempre vão originar plantas diferentes. Quando você tem a muda enxertada, né, as mudas dos clones da Embrapa, a gente tem aquela garantia que uma muda, uma planta vai ser igual à outra. Então, cajueiro comum, a gente tinha 100 plantas por hectare. Às vezes, 3 produzia e as outras todas improdutivas. No cajueiro anão, é diferente. Se eu tenho 200 plantas por hectare, essas 200 plantas vão me dar uma produção muito semelhante uma da outra.
E para implantar um pomar de cajueiro anão, o produtor pode continuar com aqueles mesmos procedimentos que ele sempre fez com o cajueiro comum?
No caso do cajueiro anão, as recomendações são diferentes. O cajueiro anão ele é uma muda enxertada, né, com a qualidade superior, né, por causa do melhoramento genético. E para obtermos grandes produções, né, acima de 1.000 quilos de castanha por hectare, nós recomendamos um bom preparo da cova, né, adubação, se puder molhar a muda durante o primeiro ano, né, manter a capina, sempre limpo o entorno da muda, a retirada das flores no primeiro ano, porque o próprio nome diz, né, cajueiro anão precoce, então ele é muito precoce, então no primeiro ano ele já apresenta flores, só que a recomendação é o quê? Eliminar as flores no primeiro ano. Então são alguns procedimentos diferentes da antiga cultura, né, do antigo cultivo do cajueiro comum.
Gente, é por essas e outras vantagens apresentadas pelo pesquisador Luiz Serrano que tem muito produtor preferindo o cajueiro anão precoce.
Pois é, Laura, mas como disse o pesquisador, é preciso cuidar do pomar. Quem pode atestar a importância desses cuidados é o produtor Arli Caetano Ferreira, lá do município de Cascavel, no Ceará.
Vamos saber o que ele tem a dizer.
Fala, produtor!
Seu Arli, que mudanças o senhor percebeu com a adoção desses tratos culturais ao implantar um pomar de cajueiro?
Olha, durante esses últimos 4 anos que a gente está enfrentando um período de seca, tive que fazer algumas adaptações, inclusive adubações mais no período antecipado, o período de chuva. Quando chegar a chuva, já está adubado e feita a escalagem. A gente tem procurado também usar muita matéria orgânica para reter um pouco de água, em virtude da quantidade de chuva estar bem abaixo da quantidade normal para a nossa região, que é em torno de 800 a 1.000 milímetros. E também a gente tem procurado seguir as recomendações da Embrapa, né, com a aplicação de enxofre, algumas reposições de cálcio e magnésio, para equilibrar um pouco a nossa safra e diminuir os efeitos que a seca tem causado. Basicamente eu uso o clone 76 da Embrapa, porque é um caju que a gente usa para mesa, a gente vende para São Paulo e Rio. É um caju que ele atende bem à exportação. A castanha, ele vai com castanha para exportação. O que fica a gente vende para o mercado local, para suco.
Qual a diferença de se lidar com a cajucultura, com esses tratos culturais, em paralelo a se usar esses cajueiros gigantes, lidando como se fosse uma floresta extrativista, como ainda persiste muito, né?
Eu diria que a cajucultura do cajueiro comum está com os dias contados, né? Pela facilidade dos tratos culturais, pela questão genética, pela qualidade da castanha, que você encontra um preço melhor no mercado. A própria chegada do oídio nos forçou a mudar para o cajueiro precoce. E a questão do consórcio com outras culturas também facilita o trabalho. E tudo tem levado o produtor a mudar o cajueiro precoce. É questão de tempo. Não se dá para trabalhar cajucultura mais como extrativismo. Tem que trabalhar com profissionalismo e com dedicação, porque senão não se consegue, né?
Pois é, como bem disse o seu Arli, o produtor que se profissionaliza tem ótimos resultados.
O primeiro passo para essa profissionalização são os cuidados na implantação de um novo pomar. Agora preste atenção, amigo ouvinte, porque o pesquisador Luiz Serrano vai contar pra gente o que é necessário para implantar um novo pomar de cajueiro anão precoce.
Pitacos da Hora.
Quais são as principais práticas para uma adequada implantação de um pomar de cajueiro anão?
Então, as principais práticas que a Embrapa recomenda são as seguintes. Primeiro, a gente tem que fazer a limpeza da área onde será implantado esse pomar de cajueiro. Retirada da análise de solo, para a gente ver, para um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo, calcular as quantidades de fertilizantes que deverão ser colocados nas covas de plantio e também se haverá necessidade ou não de aplicação de calcário e ou gesso. Posteriormente, a limpeza da área, nós recomendamos a marcação dos espaçamentos, né? Hoje, para o cajueiro anão, os principais espaçamentos é 8x6, né? 8 metros entre linhas, 6 metros entre plantas. Para clones de menor porte, por exemplo, o BRS-189. No caso do CCP-76, né, já pode utilizar um espaçamento um pouco maior, né, que é um 8x7, um 8x8. No caso do BRS226, Embrapa 51, que são plantas que abrem bastante a copa, né? E isso é importante porque o cajueiro ele precisa tomar muito sol, né? O cajueiro é uma planta que não gosta de sombra. Então, para esses clones de porte maior, né, de envergadura, a gente já recomenda o 8x8 ou o 8x9, 9x9, e tem muitos produtores já colocando até no 10x10, né, para segurar uma boa iluminação da planta. Marcados os espaçamentos, né, nós vamos proceder à abertura das covas. A cova mais recomendada hoje para o cajueiro é a 40 cm de largura, 40 cm de comprimento e a 40 cm de profundidade. Uma vez abertas as covas, né, nós vamos aplicar os fertilizantes de acordo com os resultados da análise de solo. Normalmente a gente aplica um adubo fonte de fósforo, né, que seria, por exemplo, super simples. A gente recomenda para o produtor que, se tiver facilidade de disponibilidade, a gente recomenda a utilização de uma fonte de matéria orgânica, um adubo fonte de micronutrientes, né, que é o famoso FTE, e uma dose de calcário específico para a cova. Então, uma vez que nós já abrimos a cova, já colocamos o adubo, né, nós vamos misturar esses adubos ao solo da cova e vamos fechar essas covas. Aí o ideal é fazer o plantio das mudas 30 dias depois da abertura das covas.
Valmir, são muitas as recomendações, como você ouviu, né? Mas o produtor pode procurar informações em publicações editadas pela Embrapa.
Isso mesmo, Laura, e tem muita coisa no portal da Embrapa na internet. Também é possível obter mais informações diretamente na Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza.
O contato é DDD85 e o telefone é 3391-7110.
Vamos repetir que é para dar tempo de anotar. DDD85, telefone 3391-7110.
E quem quiser falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, como é que faz?
Ah, isso o pessoal já sabe. É só ligar de telefone fixo ou orelhão, gratuitamente. Se liga aí!
0800-646-1160.
Muito bem. Valmir, agora que tal a gente saber sobre o Plano Brasil Sem Miséria? Acho que tem muita novidade por aí.
Ah, tem sim. Novidades direto do Rio Grande do Norte. Vamos saber mais sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria? Com a secretária de Agricultura do município de São Francisco do Oeste, Amanda Maria. Muita atenção aí, pessoal!
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
É de grande importância os cursos que a Embrapa está realizando na comunidade do sítio Caroba, em São Francisco do Oeste, pelo fato de que a associação tem interesse de capacitar e qualificar seus sócios para, no futuro próximo, se criar um grupo de mulheres, jovens e demais membros para produzir doces caseiros na comunidade e comercializar seus produtos vindo de origem da agricultura familiar. A Embrapa está sendo primordial nesse processo, pois a mesma está colaborando com o desenvolvimento da comunidade, gerando oportunidades de renda e melhoria de vida. A parceria tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, onde a mesma vem acompanhando as ações que a Embrapa realiza no município.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Que bacana a organização do pessoal lá do Rio Grande do Norte.
O programa de hoje está acabando, mas você sabe, a gente se encontra toda semana.
Então, até a próxima, minha gente. Grande abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.